Filomena Martins, nas manhãs 360, está aí o nosso jet lag. E cá estamos nós para histórias de outros fusos horários com a Filomena Martins. Filomena, muito bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Boa semana. Já não falávamos há algum tempo, hein?
É verdade.
Temos que pôr a conversa em dia.
Temos que pôr, deixar de andar assim tão ausente, não é?
É verdade. Teve de ser. Olha, vamos começar ainda assim a nossa viagem pela Antártica. Fiquei com frio imediato, mais 14 horas que em Portugal. Que história é esta? É do frio?
Não, é de lá que veio um artigo perdido por um meteorologista da Marinha dos Estados Unidos. Ele chama-se Paul Grisham, tem hoje 91 anos e perdeu a carteira há 53 na ilha de Ross, quando trabalhou na Estação Meteorológica dos Estados Unidos. Ele já nem se lembrava, mas a carteira chegou-lhe agora à casa.
Claro, 53 anos depois. Mas o que é que aconteceu? Foi o degelo que permitiu que encontrassem a carteira?
Não, é outra história. A carteira foi encontrada em 2014, portanto, vê bem, já há 9 anos, não é? E quando desmontaram agora a base científica, onde ele esteve entre 67 e 68, estava caída atrás do vestiário, num cacifo, e tinha lá dentro o cartão dele da Marinha, a carta de condução, instruções em caso de ataque biológico ou químico e, muito importante, um cartão de racionamento para a cerveja. E depois encontraram tudo certinho, houve uma verdadeira cadeia humana nestes 9 anos. Um dos investigadores da Antártida contatou um colega que já uma vez tinha conseguido que uma pulseira descoberta numa loja fosse devolvida ao dono. Então ele e a filha ligaram a uma fundação de veteranos, estes ligaram para a Associação de Serviço Meteorológico Naval e daí lá conseguiram descobrir o nome do senhor. E desconhecidos bateram então à porta este sábado e entregaram a carteira intacta, da qual ele já nem se lembrava, como é óbvio.
E provavelmente as notas que lá estavam já saíram de circulação e tudo, não é?
Não falaram em notas, falaram só nos documentos, por alguma razão de tráfico.
Fiquei intrigado com este cartão de racionamento para cerveja que estava nesta.
Eu sabia que tinhas ligado a isso.
Tristes anos estes de 67 e 68 para este senhor. Bem, vamos agora até Londres, tem a mesma hora que Lisboa. E que história é essa que nos chega da capital inglesa?
Tu imaginares viver numa casa com 1,60 m de largura?
Boa.
Pois é. É exatamente o comprimento da casa mais fininha de Londres. São 5 pisos e estão à venda por 1.100.000 euros, caso estejas interessado.
Ok, eu estou a imaginar aquelas figuras egípcias que só andam de lado.
Walk like an Egyptian.
Que são fininhas como folhas de papel. Ora bem, isto só serve para magrinhos, não é?
Diria que assim nas partes mais finas da casa, com os móveis então não sobra assim mesmo muito espaço, não é? Mas pronto, é o que há. A casa destaca-se por ter uma fachada toda pintada de azul.
É por isso que vale assim, muito dinheiro.
É de azul.
É azul e branco.
Melhor não falar nisso hoje.
É melhor.
Passemos à frente. Fica assim encaixado entre o consultório médico e um cabeleireiro, que agora até está fechado, não é? E foi construída no final do século XIX, início do século XX. Era, na altura, uma chapelaria da era vitoriana, imagina. Então agora é que está completamente remodelado. A cozinha fica no resto do chão, na tal parte mais estreita, só de 1,60 m. Mas na parte de trás já é um bocadinho mais larga, tem a sala de jantar, tem 3 metros, já é alguma coisa, 3 metros já dá para jantar. Já dá para pôr uma mesinha. E até tem acesso ao jardim, que é lá fora, e até tem a parte mais larga da casa, tem 5 metros para o jardim. Vê bem, já é uma coisa aceitável.
Nada mal.
Depois, no primeiro andar, ainda tens um quarto e um escritório com um terraço com vista. Pois para chegar à casa de banho é um sarilho, porque é no segundo andar e é preciso subir umas escadas em espiral. E o quarto principal fica no último andar e tens de entrar com a portinhola no chão, que é para poupar espaço.
Epá, isto não é nada prático, de facto. Estava-me a fazer lembrar esta história, um filme chamado Being John Malkovich, em que as pessoas moram no sétimo andar e meio.
O sétimo e meio, exatamente. É muito bom.
Estava-me a lembrar disso.
Deixamos este... pagar 1.200.000 euros.
Pois, barata não é. Deixamos desta casa até porque é um bocado estreita. Eu estou a ficar um bocado claustrofóbico e vamos até Nova Iorque. Menos 4 horas que em Lisboa.
Pois, olha, vamos contar um bocadinho, porque acho que toda a gente conhece a história do Elon Musk, mas nem todos sabem como foi a vida terrível da mãe dele na altura em que ele nasceu. Uhum. E a mãe do Elon Musk, ela tornou-se neste momento uma das modelos mais famosas do mundo, e ela é modelo aos 72 anos. Só que quando ficou grávida dele, ficou grávida, diz ela, no segundo dia de lua de mel, e era muito maltratada desde que casou.
Maltratada pelo próprio pai do Elon Musk?
Exatamente, ela contou tudo num livro. Ela nasceu no Canadá, os pais eram assim, meio hippie, digamos assim. É simpático ser meio hippie, mas bastante hippie. Emigraram com os 5 filhos para a África do Sul muito cedo. E conheceram o mundo inteiro com os 5 filhos numa avionete com a qual se... Uma avionete um bocadinho que era aos pecados, que sobrevoaram com os 5 continentes com ela e os miúdos. Estabeleceram-se depois em Pretória. Ela logo aos 15 anos entrou no mundo da moda, chegou a ser finalista das Miss Sul-Africanas. Depois ela foi estudar para a universidade, estudou nutrição. Mas aí aconteceu um problema, ela chegou a pesar 93 quilos. Em qualquer dos casos, mesmo assim, era muito bonita e foi modelo de tamanhos grandes. E aí foi aqui que, pelo meio, apareceu o pai do Musk, com quem ela namorou logo desde os 16. Mas na universidade aquilo o namoro assentou, mas ela abandonou depois de sucessivas traições. Só que aos 21 ele apareceu-lhe de novo, pediu-a em casamento. Ela disse que não. E ele, sem ela saber, foi aos pais dela e disse-lhe que ela tinha aceito e fez aquele papel dos anos 70, que foi pedir a mão ao pai. E quando ela deu por ela, já o pai tinha consentido e já o casamento estava marcado para dali um mês. E nos anos 70 aquilo eram coisas, umas regras mais sérias na África do Sul. E ela acabou por casar mesmo. Só que ela conta que ele lhe bateu no primeiro dia da lua de mel, que passaram na Suíça, em Génova, e que foi sempre muito cruel com ela. Por isso, em 1979, com 31 anos, três partos, por exemplo, ela mas tem duas irmãs, ela divorciou-se. No início disse que passou fome, deu depois aulas, e aos 43 voltou ao Canadá, também para dar aulas de nutrição. Depois disto tudo, muito complicado, seguiu os filhos para os Estados Unidos e já foi com 50 anos que reentrou no mundo da moda e o sucesso chegou depois dos 60. Ela, a partir daí, tornou-se então uma modelo de sucesso, desfilou na Semana da Moda de Nova York, foi capa da Vanity Fair aos Nua, aos 62, com a Demi Moore, e agora aos 72 é considerada uma das supermodelos mais procuradas, além de ser uma das nutricionistas também mais conceituadas dos Estados Unidos.
Não conhecia esta história familiar do Elon Musk. Entretanto, já foi googlar a mãe de Elon Musk, que de facto é muito bonita. Se bem que tem assim uns penteados um bocado Cruella de Vil.
Pronto.
Né? Tem assim umas ondas meias brancas no cabelo. Mas de facto tem um rosto muito cinematográfico.
Vou dizer que ela conta num livro que foi só depois de deixar os cabelos todos brancos, enquanto o pintava não pegou, que todas as agências a quiseram para desfilar.
É uma espécie de sanção no feminino, então. É o superpoder dela, o cabelo. Filomena Martins com o jet lag de hoje. E que música é que nos trazes? Vou pô-la aqui, deixa ver. O que é que nos trazes?
Tom Waits, Take It With Me.
Take It With Me, Tom Waits, no fim do jet lag com a Filomena Martins. Amanhã ela está de regresso com histórias de outros fusos horários. Boa semana, boa segunda-feira. Beijinhos, Filomena.
Boa semana e... passem uma boa segunda-feira, vamos lá.
Até logo. It's a long time since I drank champagne. The ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Oh, long since gone. Now way back when we lived in Coney Island. There ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go. Far, far away.